Portugal vai a votos no próximo dia 10 de março após um escândalo de corrupção ter motivado o fim do governo socialista, que até aí detinha a maioria absoluta. A RFI esteve em Portugal para discutir com analistas, académicos e ativistas a importância destas eleições, que podem triplicar o número de deputados de extrema-direita na Assembleia da República, numa altura em que os portugueses sofrem com as consequências dos aumentos do custo de vida. Nos últimos 20 anos, 850 mil jovens entre os 15 e 39 anos deixaram Portugal. Em 2024, os jovens portugueses continuam a sentir que não são uma prioridade no debate político, enfrentando dificuldades a vários níveis, como explicou Ana Beatriz Basílio, de 24 anos, em entrevista à RFI.
Eu acho que neste momento não estamos a ser prioridades e temos cada vez mais jovens a ir embora de Portugal porque não se sentem representados aqui em Portugal, e sem dúvida alguma que isso é algo que me preocupa, porque as políticas são feitas para todos e cada vez menos são feitas para os jovens. E eu, como uma jovem, a mim é algo que me entristece, ainda por cima uma jovem que está muito presente na política, é algo que acaba por me entristecer e ficar a pensar: será que é este o país que eu quero ficar? É este o país que me vai dar as condições necessárias? Atualmente posso dizer que não é de todo o país onde me vejo, se calhar, no médio e longo prazo, a construir família e tudo mais, mas neste momento não me sinto todo representada pelas políticas. Fico preocupada também com a ascensão de certo tipo de ideologias em Portugal e um bocado por toda a Europa, mas fico muito assustada porque se calhar não é este os sítios que eu quero viver.
Esta vontade de partir contribui para o problema demográfico de Portugal, sendo um dos países mais velhos do mundo, atingindo agora também os jovens mais qualificados, como descreve a demógrafa Lara Tavares, professora auxiliar no ISCSP, Universidade de Lisboa.
Em termos estritamente demográficos, é evidente que, uma vez que as pessoas que emigram, tipicamente emigram no período fértil, ou seja, tipicamente no início de vida e, portanto, quando irão estabelecer família, formar família, etc., irão fazê-lo muitas vezes lá fora. E depois, muitas vezes, precisamente porque os filhos nascem lá fora, começam a frequentar a escola lá fora, etc., acabam por ficar lá fora. Portanto, muitas vezes os regressos depois até se tornam mais difíceis porque depois os filhos já estão lá. Se olharmos para trás, eu diria que Portugal, de uma forma ou de outra, em escalas diferentes, obviamente, mas Portugal quase que sempre foi um país de imigração, não é? Portanto, isso em si não é propriamente uma grande novidade. Acho que a grande novidade agora é que, como em Portugal houve um salto em termos qualitativos da qualificação dos jovens, a grande diferença é que muitos dos jovens que agora estão a imigrar já não são os jovens sem qualificações que eram no passado, mas muitos deles são também jovens qualificados.
Os baixos salários e a falta de progressão na carreira leva os jovens qualificados a quererem partir, segundo Rui Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Juventude.
Ao contrário do que acontecia muito anteriormente, que eram pessoas menos qualificadas, hoje são as pessoas mais qualificadas que estão a sair. Ou seja, aquilo que nós acreditávamos que era um incentivo maior por via da educação para capacitar a economia e fazer evoluir, tem evoluído, mas que essas pessoas ao mesmo tempo estão a sair muito. E isto leva-nos a um problema, que é estamos a investir na educação e ao mesmo tempo temos conseguido atrair essas pessoas. E por isso isto fica o mesmo problema, que também se liga com outra parte, que é uma das razões principais das pessoas não ficarem em Portugal, tem a ver com isto, com as oportunidades do próprio emprego, as oportunidades que têm para ter uma carreira, para poder pensar no seu futuro, que não acontece, mas a questão é uma, que é salários.
Cerca de 2/3 dos jovens entre os 20 e 30 anos, que trabalham por conta de outrem, recebem um salário inferior a 1.000 euros. Uma tendência que só se inverte em alguns segmentos, como finanças, engenharias ou saúde, mas onde entra também a concorrência de outros países, onde esses profissionais podem ser muito mais bem remunerados, como explica a economista Alexandra Ferreira Lopes, professora associada no ISCTE e Instituto Universitário de Lisboa.
O mercado de trabalho em Portugal é muito segmentado e há muita procura, por exemplo, de jovens licenciados em gestão, finanças, economia, contabilidade, informática, engenheiros, que são profissões que neste momento muitas das empresas ainda procuram e têm necessidade. Por outro lado, outros jovens que sejam licenciados noutras áreas, que já haja excesso de oferta de mão de obra, não são muitas as oportunidades e também há outro ainda tipo de jovens que, por exemplo, estamos a falar das áreas da saúde, enfermeiros e médicos, em que têm esta preocupação salarial e justa face aos anos que estudam, em que não encontram grandes oportunidades face ao esforço e ao investimento que tiveram na sua formação. Por isso, o mercado de trabalho está muito dividido, até mesmo para a parte do ensino superior e dos jovens, da formação dos jovens.
Salários que, segundo Mafalda Fernandes, de 26 anos, não permitem aos jovens ter uma vida digna, tendo em conta os aumentos dos custos de vida, especialmente da habitação.
Muitos jovens, quando saem da faculdade, não necessariamente vão ganhar o ordenado mínimo se trabalharem na área onde têm estudos, mas a verdade é que vão ganhar um ordenado que é muito baixo. Estamos a falar de um valor pouco acima daquilo que é o ordenado mínimo, e isso traz muitos problemas. Primeiro, com a inflação, não é? Desde as questões todas da guerra da Ucrânia, que a inflação tem afetado e muito a sociedade portuguesa, e é um tema que muitas vezes os partidos políticos não abordam como deveriam abordar, não é? Portanto, temos a inflação e temos a questão da habitação, que também ela é um bocadinho resultado desta inflação, não é? Portanto, o jovem hoje em dia, se tiver um emprego que seja com a ganhar 1000 euros, não consegue pagar uma casa.
Mafalda Fernandes é psicóloga por conta própria no Porto e é ativista na luta contra o racismo e tem muitas dificuldades em ver nos programas dos partidos medidas que visem melhorar as condições de vida dos mais novos, especialmente porque a sociedade portuguesa é envelhecida e há muito mais pessoas mais velhas a votar do que jovens, logo os partidos tentam muito mais atrair as camadas da população, que lhes darão mais votos.
Eu acho que temos que dividir aqui muito bem os partidos à direita e à esquerda, não é? Eu sou uma pessoa partidária, portanto não tenho intuito nenhum aqui de defender qualquer partido, mas acho que temos que fazer essa divisão. Sinto que os partidos à direita muitas vezes têm como grupo-alvo os jovens, prometendo algo que sinto que os jovens, estando atentos àquilo que está a passar na nossa sociedade, mas não só a nível global, não é? Entendem que essas soluções muitas vezes não são práticas, não é? E depois temos os partidos de esquerda, que muitas vezes não necessariamente colocam os jovens no centro daquilo que é a discussão e portanto, muitas vezes aquilo que é sentido pelos jovens é que nem sempre aquelas palavras que estão a ser ditas ali, mesmo nos programas eleitorais e tudo mais, são em direção a nós. A verdade é que a maior parte de nós está sempre numa situação muito complicada, porque vivemos num país em que, se não me engano, a média de idades é de 55 anos, portanto vivemos num país extremamente envelhecido e vivemos num país em que o grupo eleitoral é maioritariamente idoso, não é? Ou portanto ou está na reforma, ou está... O que significa que a maior parte dos partidos eleitorais, o maior foco deles é falar, por exemplo, em pensões, que devem ser faladas, claro, mas nós jovens nunca somos o centro nem o foco, porque dificilmente se ganha eleições em Portugal a contar com os jovens.
Alice Pão Alvo, universitária de 19 anos, tem tido também dificuldade em reconhecer-se nos programas, nomeadamente a sua preocupação sobre a desertificação do interior. Esta jovem de Castelo Branco viu-se obrigada a vir estudar para Lisboa para cursar Direito e questiona como é que se pode querer que mais jovens se fixem no interior sem hospitais, escolas nem emprego. E questiona como é que se pode querer que mais jovens se fixem no interior sem hospitais, escolas nem emprego.
Em relação ao problema da falta de oportunidades no interior, eu acho que isto é um tema que é muito menos discutido. Eu sinto que é um problema que é, digamos, reconhecido na generalidade, mas que é um problema que é muito estrutural e que também, por si só, isso faz com que seja muito mais difícil haver uma mudança, porque nós temos os distritos do interior, como a Guarda, como Porto Alegre, como Castelo Branco, que elegem muito, muito poucos deputados para a Assembleia da República. E, por muito que seja um problema que se reconhece, são precisamente estes deputados que, efetivamente, sabem quais são efetivamente as dificuldades, porque quem não está lá sabe que um problema existe, mas não sabe como é que é viver com esse problema. E então, pronto, eu não tenho muita esperança, digamos assim, que pelo menos num futuro próximo, em relação a isso, haja um ponto de viragem, porque acho que é um problema que tem muito, muito pouca visibilidade na Assembleia. Nós precisamos atrair os jovens para o interior, só que nós, para atrairmos jovens para o interior, temos que atrair empresas que tragam vagas de trabalho, mas também é muito importante nós focarmos em coisas muito mais elementares, estradas, hospitais, escolas que atualmente não existem. Nós não podemos pedir aos jovens que se fixem no interior se depois não vão poder constituir família lá e trabalhar lá.
Outro ponto que os jovens também têm mostrado desagrado é a falta de atenção às alterações climáticas na campanha eleitoral. Recentemente, ativistas atiraram tinta verde contra Luís Montenegro, líder da coligação de direita, de forma a chamarem a atenção para este fenómeno. Para Alice Pão Alvo, este é um tema que parece inquietar mais os jovens do que os restantes portugueses.
Eu acho que é inegável, porque lá está, a própria ciência diz que a camada de ozono está a destruir-se, e isso é um facto, e é uma questão de longe, lá está. A partir do momento que nós olhamos para a realidade e conseguimos reconhecer o problema, só quando conseguimos fazer isso é que depois podemos começar a pensar em soluções. Eu acho que os jovens têm uma particular sensibilização para a questão das alterações climáticas, até porque a verdade é que, se calhar, a geração mais adulta da atualidade já não vai sofrer consequências, ou pelo menos consequências tão graves como a que a minha geração, e ainda mais a geração que vem depois de mim, vai sofrer. Então eu também sinto que há muito mais essa necessidade de trazer ao público a atenção para essa questão, por causa disso e por causa dessa ansiedade.
Uma sondagem no início do ano indica que muitos jovens encontram refúgio político no partido de extrema-direita Chega. Uma constatação também para a jovem ativista Ana Beatriz Basílio.
Olhando para a faixa etária que pertenço, os jovens, cada vez vejo mais jovens com ideias totalmente estranhas, pelo menos para mim são estranhas, e não consigo compreender o que é que levou isto a acontecer. Ou seja, nós este ano fazemos 50 anos do 25 de Abril, uma altura que nós nunca vivemos, mas que ouvimos tanto falar do que acontecia no passado, porque nos podermos sujeitar novamente sequer a essa possibilidade? Para mim não faz todo sentido, e cada vez mais fico preocupada com o estado dos jovens em Portugal. Mas também consigo fazer ao mesmo tempo paralelismo com a questão de, ok, porque é que os jovens cada vez votam mais em extremismos? Porque atualmente não se sentem representados, não sentem que estão a ser bem representados aqui em Portugal, e vão pegando sempre em ideias e nas pessoas que sabem o que as pessoas querem ouvir, e vão pegando muito por aí.
Mas os jovens vão votar no dia 10 de março? Rui Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Juventude, acredita que sim, e que falar da abstenção ligada aos jovens é uma má premissa.
Os dados que obteve é que os jovens até votam mais ou menos muito semelhante, até um bocadinho mais, do que em relação ao resto da população em geral. Por isso, essa é uma má premissa. Há que perceber que, naturalmente, os jovens hoje são muito menos do que o público idoso. Sabemos que a nossa demografia mudou imenso e que isso faz mudar muito aquilo que é a maneira como nós vemos. De ir às urnas em que vemos muito menos jovens, porque também são muito menos jovens, a verdade é essa. E agora, olhando para o cenário atual, daquilo que nós vemos, claro que nós, a percepção que temos, não temos números, mas temos o contacto com algumas dessas realidades, temos visto em muitos debates que se realizam com jovens e para discutir sobre os jovens, uma participação muito alta dos jovens nesses debates, e acho que isso é uma parte interessante, espero que seja um bom indicador daquilo que vai acontecer no dia 10 de março.
Nos 50 anos do 25 de Abril, e apesar de todos os problemas ligados à vida dos jovens portugueses, estes escolhem ainda acreditar num futuro melhor.
Como pessoa negra portuguesa, não me é concedida a ideia de uma nacionalidade portuguesa, não é? Parece que a minha vivência toda, a minha vivência toda até hoje foi sempre muito do lado de fora. Nunca consegui encaixar inteiramente naquilo que seria o significado de ser português. No entanto, eu considero-me uma pessoa portuguesa e tenho muito orgulho no meu país, e por isso mesmo eu acho que é importante nós falarmos das coisas que estão erradas, das coisas que aconteceram de errado no passado, de forma a não repetirmos os mesmos erros, e é aí que reside a minha esperança para este país. Não é? Apesar de tudo, eu acho que nós portugueses temos muito o hábito de denegrir o nosso país, de o deitar abaixo, de estar sempre a dizer as coisas erradas. Acontece muito, por exemplo, com o Sistema Nacional de Saúde. Estamos constantemente a dizer que não funciona, que é péssimo, que tem que ser destruído, e nem sequer compreendemos que o Sistema Nacional de Saúde português está no top 10 no mundo, não é? Portanto, acho que é preciso fazer sempre uma contextualização e relativizar os problemas em Portugal, porque, apesar de tudo, Portugal tem uma qualidade de vida que não se tem em grande parte dos países do mundo inteiro, não é? Estamos a falar de 190 e tal países, e Portugal está no topo em muitas questões: criminalidade, segurança, em questões de saúde. Portanto, eu quero uma melhoria para o meu país, porque eu acredito que nós podemos fazer melhor, mas também não gosto desta conversa de que este país está completamente destruído e não há hipóteses nenhumas. Não, a esperança, ela existe, e nós temos que trabalhar para construir um país melhor, se assim o quisermos.
Este é o nosso programa final sobre as eleições em Portugal. No site www.rfi.fr/pt pode encontrar todos os nossos programas dedicados à política, à corrupção, à habitação, à imigração, ou ouvir novamente este dedicado à juventude em Portugal. Obrigada por nos ter acompanhado. Até amanhã.